Então vamos dar as boas-vindas à Ordem dos Médicos, na pessoa do seu bastonário e dos restantes membros, Dr. Carlos Cortes, Dra. Almerinda Barroso Pereira, Dra. Ana Pita, Dr. Aloide Madureira, Dr. José Furtado, Dr. André Leiria. Bem-vindos à Comissão de Saúde. Permitam-me, em nome da Comissão, desejar-vos uma boa audição. Estão a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. O tema é mortalidade fetal infantil. Ouvimos já várias entidades. Há pouco esteve a ordem dos enfermeiros. E agora, antes de ouvirmos a Senhora Ministra, temos que ouvir também a ordem dos médicos. Por isso, a grelha dos tempos dá 4 minutos de intervenção inicial ao grupo parlamentar requerente, depois o Sr. Bastonário tem 4 minutos e depois será uma intervenção dos diferentes grupos parlamentares e a resposta será em bloco. O Sr. Bastonário poderá repartir a resposta pelos restantes membros da ordem que o acompanham. Passo já a palavra ao grupo parlamentar requerente. O Sr. Deputado Rui Cristina tem 4 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros e caros deputados, Sr. Bastonário e Dr. Carlos Cortes, e também cumprimentar a delegação que o acompanha. Os dados hoje discutidos são profundamente alarmantes e exigem uma análise rigorosa sobre o estado da saúde materno-infantil em Portugal. Em 2024 registaram-se 261 mortes de bebés com menos de um ano, o valor mais elevado dos últimos 5 anos e um aumento expressivo face às 219 mortes de 2023. Particularmente preocupante é a situação na região de Lisboa e do Vale do Tejo, onde os óbitos fetais e neonatais quase duplicaram em 2023, com mais de 106 casos em relação ao ano anterior, totalizando 238 ocorrências. Estes números não são apenas estatísticas, são vidas perdidas, famílias devastadas e uma exposição clara das fragilidades no nosso sistema de saúde que carecem de uma resposta urgente, e sabemos também que cada perda carrega uma história e reflete muitas vezes fatores que poderiam ter sido prevenidos com cuidados de saúde apropriados. Entre os fatores apontados pelos especialistas, isto tem que ser aqui bem realçado, destacam-se a falta de acesso a cuidados pré-natais de qualidade, a incapacidade de resposta dos serviços, os frequentes encerramentos das urgências obstétricas e, agrava esta situação, o aumento das gravidezes não acompanhadas, sobretudo entre mulheres estrangeiras, e o fenómeno do turismo de saúde, que coloca aqui uma pressão adicional sobre um sistema já fragilizado. As gravidezes tardias, que naturalmente implicam riscos acrescidos, associadas à escassez de recursos humanos e dificuldades organizacionais, criam um contexto de vulnerabilidade que afeta gravemente mães e bebés, e esta tempestade perfeita expõe aqui lacunas no planeamento e execução das políticas de saúde. A Ordem dos Médicos tem um papel central na análise desta realidade e na defesa das medidas concretas para superar estes desafios. Os médicos são testemunhas diárias das dificuldades enfrentadas, são aqui a peça-chave para a construção de soluções que priorizem o acesso equitativo e a qualidade dos cuidados de saúde. Também a recente decisão do Hospital da Guarda em rejeitar um modelo que obriga as grávidas a contactarem a linha SNS 24 antes de se dirigirem à urgência, levanta aqui questões importantes sobre a adequação das soluções propostas para gerir aqui o acesso aos cuidados obstétricos da urgência. Esta situação exemplifica a necessidade de repensar as estratégias implementadas e de garantir que as soluções adotadas não criam aqui barreiras adicionais no acesso aos cuidados de saúde. E neste sentido, gostaria de elencar aqui algumas questões. A primeira, quais os fatores, no entender da Ordem, mais contribuíram para o aumento dos óbitos fetais e neonatais em Lisboa e Vale do Tejo em 2023? E se inclui recursos humanos, infraestruturas hospitalares ou questões relacionadas com a acessibilidade? A segunda pergunta, qual é a avaliação global da Ordem dos Médicos sobre o aumento da mortalidade infantil em 2024? e de que forma os encerramentos intermitentes das urgências obstétricas impactaram nestes indicadores. E o fenómeno do turismo de saúde, em que mulheres chegam a Portugal sem acompanhamento prévio, poderá ser um fator determinante neste aumento de óbitos? É a questão que eu lhe deixo. Por fim, a última pergunta. É se a Ordem considera que uma linha telefónica, como a SNS Grávida, é adequada para gerir o acesso a serviços de urgência obstétrica em regiões como Lisboa e Vale do Tejo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina. Passo agora a palavra, Sr. Bastonário, tem também 4 minutos, caso não consiga responder a todas as questões, terá depois a oportunidade na fase seguinte. Por favor, Sr. Bastonário, 4 minutos, assim que considere que tem condições.
Muito bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a excelentíssima Presidente da Comissão de Saúde, por Ana Abrunhosa, cumprimentar todos os excelentíssimos deputados e deputadas presentes nesta comissão e cumprimentar em especial agora a intervenção o doutor Rui Cristina e a sua intervenção. Eu temo que efetivamente eu não consiga responder a todas as perguntas nesta primeira intervenção dos 4 minutos, mas certamente aqui com a presença do doutor José Furtado, que é o presidente do Colégio da Ginecologia e Obstetrícia, a doutora Almerinda Pereira, que está aqui em representação do Colégio de Pediatria, e a doutora Ana Pita, em representação do Colégio de Neonatologia, que são, enfim, os três peritos mais qualificados na Ordem dos Médicos para tratar destes pontos. Também está aqui para nos ajudar, como assessoria da Ordem, a doutora Lloyd Madureira e o doutor André Liria. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de agradecer e de salientar o tema desta comissão, o tema desta reunião, que é para a Ordem dos Médicos particularmente importante, e eu também faço minhas muitas das palavras que o senhor deputado aqui pronunciou e muitas das suas preocupações, que também são, muitas delas, a preocupação da Ordem dos Médicos. E fundamentalmente por 2 motivos, houve um conjunto de dados que vieram a público nestas últimas semanas. Não temos todos os dados que seriam necessários para podermos fazer uma análise mais profunda e mais completa. Eu próprio tive a oportunidade de publicamente o referir e o lamentar, dado que a Ordem dos Médicos também quer intervir, colaborar, dar a sua ajuda nesta matéria. Mas estes dados são particularmente importantes por 2 motivos. Em primeiro lugar, pelos dados em si, uma morte de uma criança é sempre um acontecimento absolutamente dramático. Portanto, é absolutamente essencial, necessário, relevante, nós estudamos caso a caso e percebemos quais foram as causas desses óbitos. Em segundo lugar, não nos podemos esquecer que estes dados, os vários disponíveis acerca destes óbitos, né, neste momento da vida das pessoas, nomeadamente a taxa da mortalidade infantil e outras neonatal, são o espelho da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal e, fundamentalmente, do Serviço Nacional de Saúde. E, a esse respeito, e em primeiro lugar, eu queria deixar aqui uma mensagem importante, que é uma mensagem positiva em relação aos números que nós temos neste momento e a configuração, digamos, do Portugal no enquadramento europeu ou no enquadramento até mundial. E eu deixar aqui este dado: em 2023, a mortalidade infantil foi em Portugal, isto são dados do Eurostat, de 2.5 por mil. 2.5 casos por mil nascimentos. A média dos 27 países da União Europeia é de 3.2. Portanto, Portugal está muito abaixo da média, está exatamente no nono lugar em 27 países. O que de alguma forma espelha aqui, apesar de tudo, não querendo, atenção, desvalorizar aquilo que aconteceu nestes últimos anos, espelha aqui uma situação do Portugal que acaba por ser dos melhores países, não só nesta matéria, mas também nos cuidados prestados, fundamentalmente no sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, eu deixo aqui, e se calhar depois para a discussão dos 30 minutos parece-me ser mais adequado, enfim, temos mais tempo para o poder fazer, faltam-me 15 segundos, 4 ou 5 preocupações, que é: estes dados são positivos, globalmente, no enquadramento de todo o país, temos que os manter. E, portanto, temos que aqui ser proativos para não deixar que estes dados mantenham, enfim, mantenham estes níveis. A fazer uma avaliação caso a caso, já falei sobre isso, e depois nós tivemos o cuidado aqui de fazer uma avaliação em termos de NUTS 2. O que nos diferencia, e eu pedia ao excelentíssimo senhor deputado que compreendesse isto, em vez de nós olharmos para LVT, Lisboa e Val do Tejo, nós diferenciarmos, isto é muito importante para esta avaliação, aquilo que é a península de Setúbal, por um lado, e aquilo que é Grande Lisboa, por outro lado, porque as diferenças são significativas e tem que, eu vou terminar, e também temos que falar sobre elas. Falta de médicos de família, falta de obstetras no Serviço Nacional de Saúde e a absoluta necessidade. Nós temos uma comissão permanente, transparente, junto da Direção-Geral de Saúde. A Ordem dos Médicos tem toda a disponibilidade para ajudar, para avaliar, não no final do ano, permanentemente aquilo que está a acontecer nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Pelas respostas, apesar de tudo, também muito concretas. E dou a palavra agora, vamos ter agora a intervenção e as questões dos diferentes grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Por favor, tem 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Carlos Cortes, na sua pessoa cumprimentar todos os dirigentes da Ordem dos Médicos que hoje se juntam a nós na Comissão de Saúde em relação a este tema, mortalidade fetal e infantil, a que acresce também a mortalidade neonatal e materna, que é um tema que muitas vezes é associado como o reflexo da qualidade dos sistemas de saúde em todo o mundo, quer pelos recursos técnicos, humanos, as infraestruturas e também o acesso aos cuidados de saúde. Ora, isso fez com que também no ano passado, no assinalar dos 50 anos da nossa democracia, a PORDATA tenha assinalado que Portugal nos últimos 50 anos, nestes indicadores em particular, passou da cauda da Europa, da União Europeia, para o top 10 daquilo que são os melhores indicadores, como aqui já foi também reafirmado pelo Sr. Bastonário. Ora, isto deveu-se a uma transformação, a modernização do sistema de saúde no nosso país, em que, em grande medida, também passa pelo aumento dos profissionais de saúde. Aumentamos em 5 vezes o número de médicos, em 4 vezes o número de enfermeiros, e eu acrescento também que mantivemos ou melhoramos a qualidade e a capacidade destes recursos humanos de exercerem convenientemente a sua profissão. E, já para não falar do empenho desmedido que estes profissionais foram dedicando ao nosso sistema de saúde ao longo dos últimos anos, o que permitiu também que nós passássemos da cauda da Europa para os primeiros lugares, como aqui também já foi referido. Mas isso não faz com que nós desvalorizemos, e o Sr. Bastonário também aqui afirmou que não podemos desvalorizar estes números, estes dados que temos assistido nos últimos tempos, quer designadamente em matéria de mortalidade fetal e neonatal, com um aumento de 36% de 22 para 23, em particular na região de Lisboa e Val do Tejo, como também já aqui foi dito, que num determinado indicador tivemos um aumento de 80%, ou seja, nós podemos continuar no top 10 a nível da União Europeia, mas não podemos desvalorizar quando existe um aumento de 80%, seja em que indicador for, na área da saúde. E, portanto, também na mortalidade infantil, onde nós atingimos, desde 2019, o maior número de óbitos, em termos absolutos, depois de tantos anos em que estes valores vinham a ser diminuídos. Ora, isto, como é bom de ver, é um tema político, porque afeta os portugueses, e nós, enquanto agentes políticos, devemos merecer a devida atenção, mas não deve ser, de forma nenhuma, um tema partidário. E nós já ouvimos aqui hoje, numa audição anterior, o Partido Socialista a tentar partidarizar esta questão, que tem de ser tudo menos uma matéria partidária. Portanto, o Partido Socialista, que em tempos criou a linha do SNS 24, vem agora criticar a linha da SNS grávida. Ora, a linha da SNS 24 foi bem mantida por este governo, está a ser reforçada e, portanto, nós não queremos rasgar com tudo o que foi feito do passado, antes pelo contrário, queremos reforçar aquilo que foi bem feito. E, portanto, nós hoje assistimos aqui o Partido Socialista a fazer um nexo de causalidade em relação a estes números que reportam ao tempo da sua governação com, para os mesmos, a linha da SNS grávida e os diplomas que foram aprovados há cerca de um mês. E, portanto, isto é tudo que nós não podemos fazer quando estamos a discutir matérias tão importantes como é a mortalidade fetal e infantil, e é precisamente isso que hoje não o faremos. Dizer também que, em relação a este tema em particular, ouvimos os diretores da obstetrícia de Santa Maria e de São João a apontar como eventuais causas destes números, o número de migrantes que têm chegado sem informação clínica, em estados avançados da gravidez, muitas vezes com patologias associadas, e também, naturalmente, as grávidas que, tendencialmente, numa idade mais avançada, prosseguem com gravidez que possam ter mais riscos. A Ordem dos Médicos tem sido muito prudente na análise destes dados, o PSD acompanha essa prudência, assim como outras entidades, como é o caso da Entidade Reguladora da Saúde, e, portanto, nós acompanhamos essa prudência de que é preciso, de facto, dados mais detalhados, em particular sobre cada caso em concreto, para que nós possamos tirar as devidas ilações. Posto isto, só para terminar, Sra. Presidente, deixar aqui uma outra questão. Em primeiro lugar, o grupo de trabalho que foi proposto pela Ordem dos Médicos deve seguir que moldes, quer na sua Constituição, quer no seu âmbito de trabalho, e também, independentemente da relação de nexo causalidade, se a Ordem dos Médicos vê na literacia em saúde e na sensibilização das grávidas um papel importante ou devidamente associado a estes valores, e também quando nós olhamos para as diferenças geográficas, se isso tem a ver com o acesso ou com outro tipo de indicadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Sofia Andrade. Por favor, tenha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E, em nome do Partido Socialista, quero saudar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, agradecer a sua presença nessa audição, a Vossa Excelência e a toda a comitiva que o acompanha, e agradecer também os esclarecimentos que já iniciou, mas que continuará a dar ao longo desta audição e que nos permitem, enfim, uma visão mais completa daquilo que estamos a debater. E, de facto, nós temos ouvido em sede da Comissão de Saúde, e continuaremos a ouvir, aliás, um conjunto de entidades, por forma a que consigamos, tanto quanto possível, melhor conhecer e compreender as razões que podem estar subjacentes ao aumento da taxa de mortalidade fetal infantil. E até à data temos ouvido, por parte de todas as entidades recebidas, uma mesma consideração, e que nos indica, aliás, que para que possamos estabelecer esta relação de causalidade e efeito, precisamos, porventura, ter mais dados, ter mais informação, ter mais detalhe em todos os processos. O mesmo entendimento é também tido pelo Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Nuno Claude, que refere que a forma como estes dados são apresentados não é a mais correta, ou seja, não devemos juntar os óbitos fetais aos óbitos neonatais e que estes números têm que ser feitas leituras distintas. Já aqui nos disse também o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde que, quando a ocorrência de um óbito, o mesmo é reportado à DGS e que é esta entidade que detém esta informação relativa à causa do óbito. E, portanto, é esta informação mais completa que precisa ser analisada, precisamos de contexto para que possamos interpretar corretamente os dados que nos são apresentados e, a partir daí, sim, para que possamos tirar as nossas conclusões. Ainda que, enfim, alguns partam para esta análise com conclusões já apresentadas, e vamos ouvindo uma certa direita, quase que em coro, dizendo que se está mal, a culpa é do Partido Socialista. Enfim, esta arte de fazer política assente nestas percepções ou em conclusões preconcebidas não é toda a nossa forma de atuar e, portanto, vamos ao que interessa. Isto dito é um domínio que, obviamente, não pode ser descurado ou deixado de fora deste debate. E falo das questões relacionadas com o acesso aos cuidados pré-natais ou a capacidade da resposta dos serviços de saúde. O Sr. Deputado do PSD dizia que nós vamos tentando levar este assunto para diplomas que foram aprovados há pouco tempo. Bom, dos dados que nós temos da taxa de mortalidade que aumentou no passado, nós sabemos que não temos dados concretos que nos permitam fazer uma avaliação precisa daquilo que estamos a interpretar. E, portanto, o que nos importa ver a cada momento são as medidas que temos em saúde para percebermos de que forma é que estamos a melhorar ou não os cuidados que temos ao dispor da nossa população. E, portanto, neste âmbito há um conjunto de medidas que foram adotadas e sobre as quais peço também as vossas considerações. A primeira é a linha SNS grávida. Nós aqui já temos perguntado, as respostas que vamos tendo, enfim, são meias embrulhadas por todas as entidades. Nós não temos a percepção de quantos enfermeiros especialistas estão no atendimento desta linha, e o que para nós era muito importante, porque, da forma como a linha foi criada, à partida, deveriam todos os enfermeiros que estão na linha SNS grávida serem enfermeiros especialistas, e não sabemos se corresponde à realidade. E também a obrigatoriedade em ligar para esta linha antes de deslocarem os utentes ao serviço de urgência. Mas esta obrigatoriedade, aliás, não é só da linha SNS grávida, é de toda a linha SNS 24. Porque, para este acesso às urgências, o Governo impôs agora esta obrigatoriedade em ligar para o SNS 24. E sim, Sr. Deputado, nós reconhecemos bem a importância de reduzir o número de episódios de urgências. Por isso mesmo é que em 2023 implementamos o programa Ligantes Salve Vidas. O problema é que o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, no último debate quinzenal, veio assumir este programa como sendo de um governo da AD. Ora, não só o seu primeiro-ministro, são declarações, estão gravadas. Enfim, mentiu, e mentir por si só já era grave, como o governo pagou num programa que visava sensibilizar a população para um determinado fim e alterou para uma condição de ação obrigatória. E o que vemos agora como resultado são utentes que estão à porta das urgências a ligarem para perceberem se podem entrar, se podem ser atendidos ou não. E pergunto então, enfim, com estas imposições criadas pelo governo, com chamadas telefónicas obrigatórias, se não estamos a colocar em causa o acesso aos cuidados de saúde, ou se esta não é uma forma de mascarar o real problema, a falta de profissionais, e criar, enfim, outros feidivers para fazer divergir as atenções. Por fim, gostaria de falar também da proibição do acesso ao SNS de cidadãos estrangeiros. Nós sabemos que, aliás, no requerimento que originou esta audição, há lá uma parte, uma citação de Alberto Caldas Afonso, que sugere que as explicações para o aumento do número de mortes se deva também ao aumento de mulheres estrangeiras que têm filhos em Portugal. Ora, o que este governo da AD veio fazer é fechar a porta a estes estrangeiros que querem aceder ao SNS e não cuidados de saúde e banindo o seu acesso. Portanto, para terminar, Sr. Presidente, pergunto-lhe também, em face deste impedimento, se não existe um risco muito maior para estas grávidas e para estas crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dr. Carlos Cortes, em si, cumprimento a todos os membros do órgão do Conselho Executivo da Ordem dos Médicos. E agradeço, em nome da Iniciativa Liberal, a vossa presença aqui. As questões que nós vamos colocar, enfim, estão um bocadinho em linha com as questões que colocamos anteriormente. A Ordem dos Enfermeiros, são ambos duas classes profissionais que têm uma presença no terreno e, portanto, saberão, antes de mais, aquilo que poderá estar a acontecer à falta de melhor informação. Porque neste momento nós não dispomos dos dados com um nível de granularidade que nos permita perceber as causas para aqui este aumento de mortalidade, não apenas fetal, mas neonatal, materna também e infantil. E, portanto, enfim, para conseguirmos fazer aqui uma análise causal, percebemos quais são as principais razões para isto estar a acontecer, vamos ter de depender um pouco daquilo que será a vossa experiência, daquilo que vos é relatado no dia-a-dia, e, portanto, percepções, que, enfim, que depois terão de ser confirmadas por dados, mas à data é o melhor do que dispomos. E aqui outro ponto importante, ou seja, antes de mais, para ficar claro, portanto, gostaríamos de perceber, então, no vosso entendimento, qual será aqui as principais causas para este aumento. Depois, outro ponto também importante é perceber desta mortalidade aquela que era evitável. Ou seja, nós sabemos que parte destes óbitos decorreram de períodos, enfim, de mulheres com gestações tardias que chegaram a Portugal e que não foram acompanhadas, e que, portanto, já havia ali falta de viabilidade fetal, ou haveria ali eventuais complicações que poderiam ter sido detectadas antes. Obviamente que essas mortes são de lamentar, todas as mortes são de lamentar, sobretudo quando falamos de bebés e de crianças, mas nem todas serão evitáveis. Ou seja, há umas que nós temos aqui a nossa capacidade de ação limitada, naturalmente. Mas há outras que dependem de nós, que dependerão do funcionamento do sistema de saúde e de falhas que possam estar a ocorrer. E, portanto, também, e dirijo a questão a vossas excelências, quais destas, enfim, uma vez mais, não dispondo de dados, qual percentagem ou que número destes óbitos poderiam ter sido evitados, ou seja, foram sobretudo uma falha do funcionamento do sistema de saúde. E, finalmente, deixo aqui com um repto, para que nós possamos ser consequentes e sair daqui algo concreto, era bom que a Ordem nos pudesse ajudar a fazer aqui uma linha de ação, ter aqui um plano de ação para algumas medidas que possamos tomar. Enfim, parte delas, ou a maior parte, serão eventualmente do foro do Governo, são executivas, mas eventualmente poderá haver aqui algum trabalho da nossa parte que nós possamos fazer. Portanto, também gostaríamos de saber qual é a posição da Ordem dos Médicos relativamente a isso, ou seja, concretamente, o que é que nós podemos fazer para começar a mitigar parte deste problema. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, por favor, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os representantes da Ordem dos Médicos, na pessoa do seu Presidente. Sobre os dados da mortalidade infantil em particular, ou seja, os dados sobre as mortes de bebés até o ano de idade, se nós verificarmos o sistema de vigilância de mortalidade em Portugal, verificamos... Ou seja, há muita disparidade. Ora, aumenta para um ano, diminui no outro ano, aumenta novamente, diminui novamente. E, portanto, há aqui alguma dificuldade, de facto, do ponto de vista da análise destes dados de uma forma crua, não é? Nua, da forma como eles nos são apresentados. E, portanto, a primeira nota é, de facto, esta necessidade que temos de, dentro dos dados que existem, com tempo, percebermos, de facto, quais é que são as dinâmicas. Porque dizer apenas que este ano aumentou, bem, a verdade é que se virmos em 2021 tinha diminuído, em 2022 aumentou, em 2023 diminuiu, em 2024 aumentou, isto não nos diz nada e, portanto, essa é a primeira nota e a primeira questão que gostávamos de fazer, ou seja, até do ponto de vista de como é que consideram que poderíamos, enquanto sistema de saúde, obter dados mais rapidamente, mais concretos ou mais concretizáveis para fazermos estas análises, até para depois perceber, do ponto de vista da política de saúde, o que é que terá ou não que ser melhorado. E, portanto, estas oscilações ao longo dos anos, na verdade, não nos permitem tirar muitas conclusões da observação de apenas um ano, especialmente quando falamos de números brutos. Mas, obviamente, que não se deve, ao mesmo tempo, ignorar, claramente, qualquer aumento de mortalidade infantil que exista, até porque ele pode ser sintoma de várias coisas e, em particular, poderá vir a ser sintoma ou poderá ser sintoma do resultado das políticas públicas que são aplicadas ou da forma como elas são executadas pelos locais de saúde. E em 2024, de facto, enfim, passámos o ano todo a verificar e a falar do caos criado nas urgências, nomeadamente do encerramento de urgências de obstetrícia, de ginecologia, onde o plano de emergência, do nosso ponto de vista, não teve os resultados positivos que dizia que viria a ter, porque sucessivamente veio o verão, veio o inverno, passaram-se esses meses todos, e aquilo que se verificava era urgências encerradas ou com limitação de acesso, em que grávidas tinham que percorrer vários quilómetros para poderem chegar a uma maternidade aberta. Depois chegámos ao ponto da obrigatoriedade de ligar antecipadamente para uma linha telefónica e tudo isto nos preocupa muito e, eventualmente, poderá ter ou não, não sabemos ainda, esta ligação com possíveis números de mortalidade ou de outros problemas associados. Na região de Lisboa também, enfim, também temos aqui uma, do nosso ponto de vista, uma degradação da resposta do SNS, imposta pelas opções políticas, claramente, de encerramentos, em que mais de metade dos partos também foram feitos no privado, e isto não teremos esses dados, se calhar, mas seria interessante olhar para eles do ponto de vista das consequências também na mortalidade infantil. Há um problema que já questionei anteriormente a ordem dos enfermeiros, mas que para nós tem sido importante quando discutimos este tema. Tem a ver com o acesso ao SNS e, em particular, o acesso aos cuidados de saúde primários. Porque temos tido em algumas regiões do país, isso é particularmente grave, sabemos, mas o acesso aos cuidados de saúde primários, a médicos de família, a equipas de família, é um ponto essencial, inicial, muito importante no acompanhamento de qualquer paciente, mas em particular desde muito cedo, no caso de grávidas, por exemplo, e este acompanhamento peca ou tem pecado também pela dificuldade de acesso em determinadas regiões. E, portanto, gostávamos também de perceber, na perspectiva da ordem dos médicos, como é que nós conseguimos, de facto, melhorar este acesso. Do nosso ponto de vista, tem mesmo que ver com mais profissionais de saúde, sabemos disso, no SNS, eles são absolutamente necessários, mas se acham que, de facto, estamos a olhar para muitos problemas, por vezes, sem olharmos para o problema inicial, que é o acesso, que é a porta de entrada, e por vezes olha-se para a fase final do problema e não se olha para esta parte inicial. E, portanto, gostava também de vos ouvir relativamente a estes assuntos. Por fim, gostava de questionar, já foi feita a pergunta, mas a proposta que está em cima da mesa foi colocada pelo PSD-CDS, pelo Chega, de excluir migrantes do acesso ao SNS. Isto parece-nos que tem um efeito contraproducente face àquilo que se quer. Se nós queremos aumentar o acesso e a saúde das pessoas e nomeadamente das crianças, estar a barrar acesso vai ter o efeito oposto do ponto de vista da saúde e, portanto, consequentemente poderá vir a trazer complicações. Vou terminar na gravidez, no parto, no pós-parto. O bastonário da Ordem dos Médicos disse sobre esta matéria que ela colocava em causa questões éticas e deontológicas óbvias, mas que causava também esta dificuldade de acesso à saúde e à saúde pública e, portanto, gostávamos também de ouvir a Ordem dos Médicos sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem no máximo, tendo em conta que houve grupos parlamentares que ultrapassaram o tempo, no máximo 20 minutos, Sr. Bastonário, uma vez que temos grupos parlamentares que não interviram e, portanto, se nesta fase considerar oportuno dar a palavra a outros profissionais aqui e representantes dos colégios, é o momento, Sr. Bastonário.
Senhora Presidente, se me for permitido, eu fazia primeiro uma introdução geral e depois deixava esta oportunidade também aqui aos meus colegas para tecerem outras considerações. A Ordem dos Médicos e eu próprio falei sobre a questão, uma preocupação que nós temos já desde há largos anos sobre o fenómeno, eu não gosto muito do tratar por fenómeno de turismo da saúde, porque nós falamos de turismo, e quando faço turismo eu pago. E isto não é propriamente turismo. Mas preocupa-nos muito, sobretudo nesta área, porque muitas vezes aquilo que surge nos serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde são mulheres grávidas que não foram vigiadas. E naturalmente isso terá um impacto sobre a sua saúde e sobre a saúde da sua criança. Portanto, é uma preocupação da Ordem dos Médicos esta matéria. E depois, enfim, vou respondendo caso a caso e voltarei a esta questão do turismo, do chamado turismo em saúde. Eu, nisto, sou muito perentório, não obstante haver aqui um conjunto de aspectos que eu acho que são positivos naquilo que é o atendimento urgente, em que, por um lado, nós temos que limitar o acesso à urgência para os casos que são verdadeiramente urgentes e emergentes, e aqueles que não são têm que ser encaminhados para outro local, mas eu não queria que houvesse aqui nenhuma dúvida sobre esta matéria. Quem trata os doentes não são propriamente linhas telefónicas, são os médicos, são os profissionais de saúde. E sobre isto eu não tenho nenhuma dúvida, não obstante, nós temos que ter aqui um conjunto de instrumentos que de alguma forma consigam fazer esta filtragem para toda a gente ter acesso a cuidados de saúde. O acesso aqui é absolutamente fundamental, mas dividir aqueles que têm direito a um acesso ou que têm que ter um acesso imediato, urgente, daqueles que não têm que o ter. Depois, o Dr. Francisco Sousa Vieira colocou fundamentalmente aqui duas questões que eu gostaria de responder já. Uma que é muito interessante, aliás, penso que foi o único senhor deputado que falou sobre ela, que é a questão da literacia, que é absolutamente fundamental. E nós em Portugal temos muito o hábito sempre todos de falar de literacia, de falar de promoção da saúde, de prevenção da doença, mas a verdade é que depois, em termos concretos, nada ou muito pouco é feito nesta matéria, porque muitas vezes os resultados que são produzidos não são palpáveis, no imediatismo, mas acabam só por ter resultados passados 5 ou 10 anos. E eu acho que tem que haver a coragem, de um ponto de vista política, para se poder tomar decisões nesta área. Em relação, precisamente, também, enfim, o acompanhamento destas situações, aquilo que a Ordem dos Médicos defende é que a Direção-Geral de Saúde crie no seu seio uma comissão com peritos em que esteja presente também a Ordem dos Médicos e que a Ordem dos Médicos, com o seu know-how e com os peritos que também tem, eu quero recordar aqui aos excelentíssimos senhores deputados que a Ordem dos Médicos tem perto de 100 colégios. Colégios de especialidade, de subespecialidade, de competência, estão aqui três colégios representados, o que representa perto de 1000 peritos. Não há nenhuma outra organização do país que tenha este nível de diferenciação que a Ordem dos Médicos tem e que está à disposição do Governo, do Ministério da Saúde, de todas as instituições que têm um papel relevante nesta matéria. Em relação à excelentíssima senhora deputada Sofia Andrade, a questão da linha SNS grávida, já dei uma resposta. Em relação à questão da proibição, enfim, de uma segmentação entre quem pode ser visto no Serviço Nacional de Saúde ou não, há aqui duas matérias que para mim são duas matérias totalmente diferentes, Uma delas não compete à Ordem dos Médicos, que é um filtro, digamos, mais administrativo ou até judicial ou jurídico, de quem não é beneficiário do Serviço Nacional de Saúde. E depois há aqui outro aspecto, que é um aspecto ético e deontológico, que é um aspecto médico, e sobre ele, eu não, por isso não tenho nenhuma dúvida, que desse ponto de vista o médico tem que sempre tratar quem necessita de cuidados de saúde. Sobre isto não tenho dúvidas nenhumas. O excelentíssimo deputado da Iniciativa Liberal, Dr. Mário Marinho Lopes, pediu-nos aqui, e eu compreendo o seu pedido, coisas concretas. Mas é difícil nós, neste momento, podemos aqui delinear uma ação concreta. Porque, em primeiro lugar, todas as modificações, e foram muitas que foram introduzidas no Serviço Nacional de Saúde, desde, olha, uma situação que se fala agora muito, que se tem falado, a criação de uma direção executiva, à criação das ULS há pouco mais de um ano, das Unidades Locais de Saúde, esta reforma do plano de estratégico e de transformação da saúde, até estas várias alterações que foram feitas no atendimento das grávidas, é muito difícil agora nós, neste espaço de tempo, conseguirmos avaliar a situação, até porque esta questão das taxas é muito importante. E as taxas que são calculadas, de mortalidade infantil, neonatal, perinatal, seja qual for, têm um numerador e têm um denominador. E qualquer pequena alteração que surja num destes dois pontos vai nos dar aqui uma impressão, que há pouco a senhora deputada referiu e concordo, que não pode ser pontual. Nós temos que avaliar aquilo que tem acontecido nos últimos anos. E a esse respeito, se nós vimos as tendências que há na questão da mortalidade infantil, eu não estou nunca tranquilo, porque uma morte, para mim, já é algo dramático e que merece ser acompanhado, mas a tendência que tem surgido, fundamentalmente desde 2018, em que tivemos um pico, é uma tendência de estabilidade e de diminuição. Mas, mais uma vez, eu peço aqui alguma prudência, alguma cautela, nós temos que aguardar os dados finais para podermos, por um lado, fazer uma avaliação e, pelo outro, delinear as medidas correspondentes a essa situação. E eu penso, pois foi falado a questão do acesso, e há aqui um ponto também que é muito importante, o acesso faz-se de várias formas, e é por demais evidente que faltam médicos no Serviço Nacional de Saúde, a excelentíssima deputada Isabel Pires referiu isso, faltam médicos, e eu acho que é muito relevante, e eu não tenho visto isto, há planos para tudo, mas não há um verdadeiro plano de atração para o Serviço Nacional de Saúde. E eu estou extremamente preocupado com aquilo que tem acontecido nestes últimos tempos, em que os médicos não escolhem sequer uma vaga de especialidade, em que os médicos saem do Serviço Nacional de Saúde, cada vez não temos menos médicos no SNS, temos mais, mas a medicina, como é feita hoje, é muito mais exigente e necessita de muito mais recursos, nomeadamente humanos, e aquilo que eu gostava de ver é uma verdadeira política de incentivo para a contratação de médicos, nomeadamente, e neste caso em concreto, da medicina geral e familiar e da ginecologia obstetrícia. E dito isto, e falando muito rapidamente, eu passava a palavra, se calhar, em primeiro lugar, ao Dr. José Furtado.
Sou eu que lhe passo a palavra, Sr. Professor. Não faz mal. Esses são os nossos procedimentos, com o maior dos gostos. Por favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. É com também um certo gosto que estou aqui. É a minha primeira vez numa oxidação deste género, portanto é uma espécie de um exame. Desculpem qualquer coisa, mas... De facto, tenho todo o prazer em contribuir para a resolução destes problemas que atualmente a todos nos aflige. Por isso estamos todos aqui. Eu gostava de falar, em primeiro lugar, em relação aos dados. Os dados estatísticos que nós temos provêm de várias entidades e nem todas têm a mesma proveniência. O que dá aqui aso a que nós falamos de coisas que são completamente distintas. Eu chamava a atenção a isso, porque a entidade reguladora de saúde, quando apresenta o relatório deles, baseia-se num decreto-lei. Nós temos o Instituto Nacional de Estatística, que é aquele que alimenta o Eurostat, que nos dá o nosso resultado, que absorve os dados de outra forma. E, portanto, temos que ter muito cuidado quando publicamente falamos, nestes dados estamos a falar de coisas completamente distintas. E eu aqui queria ressalvar essa situação. Por outro lado, dizer que, do ponto de vista daquilo que é o nosso conhecimento atual, os números não são maus, mas temos que olhar para os números prudentemente, porque passou o ano de 2024, que não temos números. Eu não vou falar dos números de 2024 porque não tenho acesso a eles. Tenho até 2023 e os números até 2023, globalmente em Portugal, são dentro daquilo que fomos classificados internacionalmente. Estamos considerados dentro dos 10 melhores países da Europa. De qualquer maneira, a nossa expectativa é grande, porque temos passado momentos, é como a dos senhores deputados, temos passado momentos confrangedores com as situações que foram aqui já hoje, brevemente, faladas. De qualquer maneira, sobre os dados, já aqui também foi aventada essa... Temos que falar em tendências e não em picos, porque os picos muitas vezes representam situações que, não pode, que dificilmente têm impacto na saúde, têm impacto momentâneo, mas não têm um impacto duradouro. E nós podemos corrigir, o que nos interessa a nós corrigir, são de facto aquelas tendências com impactos duradouros. Depois, a análise dos dados tem que ter forçosamente uma análise das causas que levaram aos resultados. E é neste momento isso que é a grande falha em todas as estatísticas que nós temos acesso. E, portanto, eu corroboro com a ideia do Sr. Bastonário da formação das comissões. As causas não podem ser analisadas com fins estatísticos, porque para haver correção dessas situações nós temos que saber as causas que levaram àquelas situações. E, neste momento, temos dificuldade em analisar as causas de agravamentos ou de melhorias. Portanto, depois eu não ia falar muito mais da estatística, dizer que simplesmente aguardo essas comissões para uma análise técnica adequada e para respostas adequadas. Depois gostava só de falar sobre o acesso ao SNS, que está de facto, é um problema que está comum aos centros de saúde e aos hospitais, e esse acesso deve-se, por um lado, às dificuldades, já aqui foi dito, nos médicos, mas para mim também resultantes de uma falta de organização dos serviços. E eu sou muito sensível a isso, porque dirijo um serviço e tenho essa sensação exata de que, se não houver organização, dificilmente... E quando eu ouvi hoje aqui o Sr. Deputado falar do problema da guarda que não recusou determinada ordem, a mim faz-me espécie isso, como é que se pode, eu não conheço, mas como é que se pode recusar determinada orientação? Porque a acessibilidade faz-se com os serviços a funcionar, não se faz com os serviços fechados. E, portanto, eu sou um pouco sensível ao encerramento dos serviços. Nem que estejam reduzidos na sua atividade, desde que haja segurança por quem trabalha e segurança de quem vai ao serviço, ele não deve estar encerrado. E isso é logo se estiver encerrado, não há possibilidades de ser visto. O acesso está vedado. Portanto, temos que pensar muito bem nessa situação dos encerramentos e o Colégio tem muita sensibilidade em relação a isso. Tem... esta medida do SNS 24, que agora é extensivo ao SNS grávida, não é pioneiro no nosso país, sobretudo com as grávidas, não é pioneiro. Há experiências internacionais e boas experiências internacionais com isso. E não é mais do que regularizar a acessibilidade. Pretende regularizar a acessibilidade. Se as pessoas olharem bem para o esquema do SNS 24 grávida, realmente percebem que... O enviar um doente, ou deslocar um doente, antes de entrar num Serviço Nacional de Saúde, para uma área mais adequada ao seu atendimento, percebe que não é vedar ao doente a situação, mas é procurar encaminhá-lo para o sítio mais adequado. E como sabem, é triste a gente olhar para, eu como diretor de serviço, por exemplo, olhar para a estatística diária da ida dos doentes ao serviço de urgência e perceber que tenho 50%, 60%, 70%, 80% de doentes que estão indevidamente no serviço de urgência de obstetrícia. E ter, de facto, médicos e enfermeiros preparados para as urgências a disponibilizarem o seu tempo para atendimentos de situações que muitas delas nem deviam ser vistas nos hospitais. Portanto, a acessibilidade, isto não é um problema de uma especialidade, eu acho que é um problema transversal. Nota-se mais, naturalmente, na obstetrícia, pelas as razões que são óbvias. Eu gostava ainda de falar sobre a complementaridade e não a competitividade. Neste momento, como já aqui foi dito, em Lisboa, por exemplo, hoje mais de 50% dos partos já são nos hospitais privados. E a organização tem muita importância, lá estou eu a falar na organização, a organização tem muita importância em relação a isto, porque os profissionais, quando se deslocam do Serviço Nacional de Saúde para os hospitais privados, não é só a parte de vencimentos que está em causa. Tem uma melhor organização do seu serviço e, portanto, isto tem um impacto muito grande na escolha dos profissionais. E nós hoje temos que olhar para a iniciativa privada, para os hospitais privados, porque eles representam uma importante fatia do acesso aos cuidados de saúde. Estamos a falar de acesso. E portanto, eu vejo que nós temos que olhar para este sistema, primeiro tentar criar condições para fixar os profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. Isso consegue-se com regalias de vencimentos, mas também com a tal organização. E depois os serviços têm que trabalhar em complementaridade e não em competitividade, porque a competitividade leva ao deslocamento de profissionais de um lado para o outro, que não é bom. E eu ficava por aqui.
Então, passava. Muito obrigada, doutor José Furtado. Passava a palavra à doutora Almerinda Barroso Pereira. Por favor, senhora doutora.
Muito bom dia. Eu cumprimento a senhora Presidente da Comissão e todos os deputados presentes e agradeço mesmo a oportunidade de o Colégio de Pediatria estar aqui presente, porque eu acho que em democracia, portanto, são estas auditorias que nos fazem refletir e também avançar nos cuidados. A mortalidade infantil é um importante indicador de saúde pública, não só da saúde da criança, mas também um indicador de saúde da população. Portanto, a saúde infantil e a mortalidade infantil começam na saúde da mulher, na saúde da grávida e depois só é que chegam à saúde do filho. Portanto, para uma boa mortalidade infantil, nós temos que ter bons cuidados de saúde, desde até a saúde da mulher em criança. Portanto, a saúde da mulher em criança, a saúde da mulher na adolescência, tudo isso vai refletir depois na saúde infantil. E nós até 2023, que são os indicadores que temos, dispomos de uma boa saúde infantil, uma boa mortalidade, muito inferior à mortalidade da Europa, como já foi dito. Portanto, para isso contribuíram seguramente o bem-estar social da nossa população e a saúde das mulheres e das crianças. No entanto, estamos em alerta perante os últimos resultados evidenciados em 2024. Não podemos ainda falar de taxas, mas estamos todos preocupados. E a nossa mensagem é uma mensagem de necessidade de programar e atuar melhor dentro da saúde pública. Na mortalidade infantil, influencia, como já disse, a saúde da população. Para nós, a saúde da população começa nos cuidados de saúde primários. Portanto, uma boa resposta dos cuidados de saúde primários, que é a entrada na saúde. E depois, em redes de referenciações, a saúde da mulher, a saúde da criança nos cuidados de saúde primários serem referenciadas para os cuidados mais diferenciados, que são os cuidados hospitalares. E é assim que deve funcionar para toda a população, no nosso entendimento. Nós temos vindo a verificar que, a nível dos cuidados de saúde primários, há uma falta de resposta. Como o Sr. Bastonário já disse, há muitos médicos que não escolhem essa nobre atividade dentro da saúde, dos médicos de saúde, dos cuidados de saúde primários, e, portanto, há uma falta de resposta. Isso leva a que, em cadeia, haja, portanto, a sobrecarga a que nós assistimos, por exemplo, nas urgências pediátricas. nós concordamos que é preciso regular o acesso às urgências pediátricas, porque por muitos médicos que haja nas urgências pediátricas, não há uma capacidade de resposta para a procura atual, por falta de resposta nos cuidados de saúde primários, porque não há sequer espaço para atender todas as crianças e daí advém uma falta de resposta imediata. Portanto, a urgência deve ser guardada para as atividades de urgência e os cuidados de saúde devem manter-se nos cuidados de saúde primários. Portanto, a nossa mensagem era essa, de regular a atividade do Serviço Nacional de Saúde, reforçar os cuidados de saúde primários e reforçar os cuidados hospitalares. Isso só se pode ser feito de criando boas condições de trabalho para os médicos e conseguir captá-los para a saúde pública. Em relação a uma questão que foi aqui colocada sobre os números de divergirem de todos os anos, isso é normal, porque a nossa mortalidade, os nossos indicadores, as nossas taxas são tão boas que às vezes duas, três crianças faz mudar o indicador e daí advém, portanto, esta oscilação que é normal, mas a nossa tendência até 2023 tem sido de bons cuidados de saúde.
Muito obrigada, senhora doutora Almerinda Pereira. Passo agora a palavra à doutora Ana Pita, penso eu. Sim.
Bom dia, obrigada pelo convite e por estar aqui. Obrigada a todos. Eu penso que já foi tudo bastante resumido e dito. E concordo 100% com o Dr. Furtado, com a doutora Almerinda, com o nosso bastonário. De facto, os indicadores, é preciso cuidado com os indicadores que foram referidos, porque não são em valores relativos à taxa de natalidade, portanto é preciso rever esses números. E de facto até 2023, não havendo os dados ainda de 2024, não houve um verdadeiro aumento da mortalidade infantil, nem neonatal, nem perinatal. Mas temos que estar vigilantes e, como o nosso bastonário também já referiu, é muito importante manter uma avaliação contínua destas taxas e dos valores da mortalidade. Há um programa na DGS, e provavelmente na audição com a DGS, vai ser esclarecido, há um programa de avaliação da mortalidade ao qual nós não tivemos acesso aos dados. Foram solicitados, mas não tivemos. E, na sequência disso, não tendo acesso a esses dados mais pormenorizados, nem às causas exatas dos óbitos, nós não conseguimos responder, por exemplo, às perguntas do deputado da Iniciativa Liberal. Quais foram as verdadeiras causas? Porque têm que ser analisados caso a caso, são números tão pequenos, como a doutora Almerinda diz, que qualquer flutuação em número absoluto pode fazer variar as taxas, sem que tenham um verdadeiro significado. Mas para respondermos a isso, temos que ter acesso aos casos todos dos óbitos e rever em detalhe e perceber quais foram os verdadeiramente evitáveis, que de facto é importante, mas nós não temos nenhum desses dados, portanto não podemos responder a nada disso. Pode ser que a DGS consiga. E é muito importante manter estes programas de vigilância para podermos detectar variações significativas realmente e poderem ser implementadas medidas de prevenção e de melhoria. Também já foi muito falada a questão do acesso e eu concordo plenamente com a doutora Almerinda e com o nosso bastonário que é fundamental reforçar os cuidados de saúde primários, reforçar a vigilância ao longo de toda a vida e estamos aqui a falar das grávidas e dos recém-nascidos. Isso é que pode realmente permitir manter-nos os números que temos tido até agora e não agravar os valores de mortalidade da grávida, neonatal, infantil, fetal tardia. Temos que estar muito atentos porque realmente o acesso, à vigilância das grávidas, como o Dr. Furtado falou, e depois até a vigilância dos recém-nascidos e a vigilância dos lactentes está a falhar nos cuidados de saúde primário. E era muito importante reforçar isso e só com recursos humanos e melhores condições de trabalho e dos serviços, como o nosso bastonário também já falou. E não sei mais.
Então passo, senhora doutora, já grata, já? Muito obrigada aos três. Passo a palavra ao senhor bastonário, que tem uma conclusão final e depois passaremos à segunda ronda. Senhor bastonário.
É só um dado que eu não dei nas minhas intervenções anteriores, mas que eu acho que é relevante. E este, sim, pode ser motivo, não de preocupação, mas de atenção e de acompanhamento. Eu deixei-vos aqui os dados da Eurostat, dos 27 países da Europa, em que a taxa de mortalidade infantil é de 3.2 por mil por mil nados vivos. Na Grande Lisboa, e até por causa da questão inicial do Sr. Deputado Rui Cristina, nós separamos LVT em Grande Lisboa e Península de Setúbal. Grande Lisboa, a taxa de mortalidade infantil é de 2.6 por mil. Península de Setúbal é de 3.7 por mil, acima da média europeia. Portanto, há aqui uma grande diferença e eu acho que era merecedor aqui de atenção e de acompanhamento, mais cuidado da parte do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, enfim, de todas as entidades, nomeadamente da Ordem dos Médicos, que têm aqui um papel importante a desempenhar nesta matéria. Era este dado que eu queria.
Muito obrigada, Senhor Bastonário, até por uma intervenção muito pertinente, que também nos dá aquilo que quis transmitir, a importância da desagregação territorial dos dados, porque globalmente eles, por vezes, podem disfarçar ou ocultar realidades e especificidades locais e territoriais. Muito obrigada a todos pelas vossas respostas. Vamos passar para uma segunda ronda, onde cada um dos senhores deputados, como sabe, tem um minuto. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, senhora presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer ao senhor Bastonário e aos dirigentes da Ordem dos Médicos a sua vinda cá. Foi uma audição, tem sido uma audição muito pertinente e que os deputados muito valorizam, e ficou corroborada esta ideia muito concreta da necessidade de mais dados, mas para além disso também, de que estes dados serão potencialmente multifatoriais e que também a capacidade de análise destes dados será muito complexa. E daí decorre também da importância absolutamente imprescindível da Ordem dos Médicos, como aqui foi também referido hoje e sublinhado, a sua capacidade técnica especializada, que, mais uma vez, será imprescindível para a capacidade dos vários intervenientes terem a capacidade, passo a repetição, a analisar estes dados. E, portanto, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD continuamos disponíveis para, dentro da nossa capacidade aqui na Casa da Democracia, de que possamos analisar os dados, mas talvez mais do que analisar os dados, as conclusões de quem efetivamente tem capacidade técnica de os analisar, daí possa decorrer para que nós aqui possamos definir as políticas públicas para mitigar algum destes problemas. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido Socialista, reitero os nossos cumprimentos, agradecendo ao Sr. Bastonário e à sua equipa por todos os esclarecimentos que aqui nos apresentou. E sobre este assunto, mortalidade fetal infantil, acho que resulta claro que os dados que temos são manifestamente insuficientes e, portanto, precisamos de mais informação, de mais detalhe sobre todos os processos. Gostaria, contudo, de fazer aqui uma breve consideração, algumas das palavras que foram ditas pelo Dr. José Furtado, com as quais nós concordamos em absoluto. Nós sabemos que, relativamente ao acesso ao SNS, há uma falta de médicos e, enfim, o doutor referiu também que há uma certa desorganização dos serviços. Ora, de facto, é difícil haver organização, é difícil haver planeamento, é difícil haver previsibilidade daquilo que estamos a fazer quando estamos perante um governo que está constantemente a demitir os conselhos de administração, está constantemente a trocar as lideranças e, portanto, este trabalho de planeamento, de previsibilidade é muito difícil de ser feito. Ainda assim, há uma nota que também foi referida pelo Sr. Bastonário quando nos falava que é necessário limitar o acesso às urgências. E nós entendemos que, de facto, este limitar o acesso às urgências de situações que não são verdadeiras urgências são muito importantes e, aliás, nós recebemos como boa, ao contrário de, enfim, aquilo que acontecia no passado, esta notícia da criação da especialidade da medicina de urgência. Esta, aliás, é uma bandeira que a Sra. Ministra também já assumiu e também já levantou e, portanto, neste âmbito, perguntava-lhe também em que ponto de situação está a criação desta nova especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero agradecer à Ordem dos Médicos pelos esclarecimentos que aqui foram dados e também das propostas que fizeram e também da radiografia que fizeram relativamente a esta situação. ouvir aqui certos colegas deputados dizerem que a responsabilidade é do atual governo, sim, o atual governo poderá ter aqui alguma responsabilidade, mas estamos a falar de dados que nada têm a ver com este governo. Se nós realmente temos falta de médicos, e se realmente não, os profissionais de saúde não foram valorizados, e se houve aqui, uma depauperação do nosso SNS, é muito devido às políticas que foram implementadas nos últimos 8 anos pelo Partido Socialista, que acaba sempre por ter aqui muito mais responsabilidade do que o atual governo, que está no governo há oito meses. Qualquer das maneiras, quero agradecer ao Sr. Bastonário pela sua sinceridade, pela transparência e que realmente, por nos ter alertado, que precisamos de mais dados e precisamos de mais dados para que a situação seja de veras analisada, e nós do Grupo Parlamentar do Chega estaremos sempre cá para colaborar para que o SNS seja cada vez mais um SNS fortalecido e onde a pedra basilar terá que ser sempre o serviço público e os profissionais de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Sr. Bastonário, no máximo 5 minutos para concluirmos a vossa audição.
Muito bem, a conclusão vai ser rápida, porque eu penso que os principais pontos já foram focados. Enfim, há aqui, eu acho que é consensual que é preciso mais dados, mas gostaria de deixar aqui esta nota. Não é preciso mais dados agora e não é preciso mais dados sempre que há um pico. Esses dados têm que ser transparentes, têm que estar de acesso permanente às instituições que têm um papel, pelo menos às instituições que têm um papel na saúde, precisamente para podermos trabalhar e para podermos fazer propostas concretas para os poder melhorar. Nós, antes de vir a esta sessão, aliás, eu tinha pedido um adiamento, não foi possível, porque insistimos várias vezes junto da Direção-Geral de Saúde para nos fornecer estes dados, e os dados não foram fornecidos, e por vezes depois é difícil nós podermos chegar aqui a conclusões e até informar devidamente os senhores e as senhoras deputadas. A questão da urgência é uma questão muito importante, é uma questão, já falamos aqui de vários aspectos sobre o serviço de urgência, é uma questão que tem a ver com a falta de médicos, é uma questão que tem a ver também com uma falta de organização. Eu falei há pouco, nós pararmos aquilo que é urgente daquilo que não é urgente, e falta ainda, do meu ponto de vista, esta reforma ser feita de forma mais sustentada e mais aprofundada. Para responder diretamente à excelentíssima senhora deputada Sofia Andrade, a especialidade foi criada, a Ordem dos Médicos criou em setembro do ano passado. O ponto da situação, nós vamos ter uma reunião hoje à tarde às 15 horas, precisamente com a Comissão Instaladora, em que vamos definir os vários passos. Enfim, é complexa a criação de uma especialidade. Eu não me recordo há quantas décadas, talvez, a Ordem dos Médicos não criou uma especialidade. Não é algo frequente. Portanto, tem passos que têm a ver com admissões por consenso, agora numa primeira fase, e depois o desenvolvimento de um programa de formação e, se tudo correr bem, esta é a ambição da Ordem dos Médicos e penso que no país, no próximo início de internato médico, isto é, a 1 de janeiro de 2026, podermos ter os primeiros internos desta especialidade. Mas até lá, e isto é relevante, já vamos ter especialistas pelas admissões por consenso. As admissões por consenso têm a ver, é perfeitamente natural, isto acontece sempre, com a avaliação curricular do trajeto do médico, para percebermos se ele pode ou não ser imediatamente especialista, neste caso, da medicina de urgência e emergência. E isso é importante porque são estes médicos aos quais vamos dar a admissão por consenso durante este ano, que depois vão ser os formadores dos futuros médicos internos, dos médicos em formação. Dito isto, só me resta a agradecer os senhores deputados, a excelentíssima presidente desta comissão, por esta oportunidade de vir prestar aqui estes esclarecimentos. Muito obrigado.
Senhor Bastonário, quero agradecer ao Dr. André Leiria, à Dra. Loide Madureira, à Dra. Ana Pita, ao Dr. José Furtado, à Sra. Dra. Almerinda Pereira e também ao Dr. Carlos Cortes. Senhor Bastonário, obrigada pelos esclarecimentos que nos prestaram, pelos alertas que nos deixaram, pelas sugestões muito importantes relativamente aos dados. Já transmiti à Sra. Diretora-Geral essa questão dos dados. A Sra. Diretora-Geral, aqui na audição, também terá a oportunidade. Obrigada, creio que não me despeço de todo, porque nos veremos muito em breve. Obrigada pelo trabalho que fazem todos os dias. Muito bom dia. Obrigada.